Amigos do Peladranet, entramos ao vivo e aí, definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com ele, Fernando Maidana. Tudo bom, Fefito?
Tudo bom, Gabu. Hoje eu descobri que o Black, ao contrário, é calvo. E eu fiquei feliz.
Gostei também, não tinha notado. Ele é tipo o Arbok do futebol,
né? Exatamente. E ele tem entradas proeminentes, né? Faz sentido. É isso.
Tudo bom, Gabu? Graças a Deus, mais uma semana de volta aqui ao nosso habitat natural. Semana que vem estarei viajando. Não sei se pelada que vem vai ser um intervalo ou não ainda. Nós vamos descobrir aí ao longo dos próximos dias. Mas teremos pelada normalmente quinta que vem, porque eu não falho, né?
É isso.
Então, isso aí vai falar um pouquinho de futebolzinho, vambora?
Bora.
Vambora. Então vamos, meus amigos.
Diferente da Inter, que falhou muito.
Ah, o Lautaro, esperadíssimo. É só o que se espera. Olhem pra vocês que temos redes sociais do Peladinha, as nossas redes sociais particulares também. Todos os links no post aí, no peladranet.com.br ou no post do episódio, onde você estiver ouvindo aí no seu agregador de podcasts favorito. Tem todos os links para todas as redes sociais nossas, enquanto pessoas e produtores de conteúdo independentes, ou também as do Peladinho, os grupos aí de Telegram. Ó, inclusive vou dizer, hein? Vou anunciar aqui. Vou matar os grupos de Facebook do Pelado. Não faz sentido ter mais nada.
Nossa, Facebook...
O Facebook e o grupo do Pelado vão morrer. Vão ficar só Instagram, Twitter e grupo de Telegram. Porque não faz sentido, gente. De verdade. Eu vou até tirar o link aí do podcast, enfim, e vou matar mesmo a página. Que se foda. Quero que se foda. Ah, não faz sentido, Maidana. Ninguém mais usa essa merda. Não serve pra nada.
Ah, ninguém usa. Quem tá lá tá acampado na frente do exército também, até hoje.
Quem tá lá eu nem quero ouvindo aqui. Não, sacanagem. Se você ouve pelo Facebook, ouve não, né? Se você ainda acompanha pelo Facebook, tá alguma coisa, vai parar de postar por lá, siga no Instagram, no Twitter aí, ou só o podcast mesmo, que já tá bom.
Procure ajuda psicológica se você acompanha a gente pelo Facebook.
Força, se você está no Facebook, força. Enfim, tem o Mal Acompanhado saindo toda semana aí com feed próprio, link no post aí. Essa semana falamos quase tudo que eu queria falar sobre o BBB, porque a gente gravou na terça-noite, e aí na terça de noitão mesmo, no programa de terça, foi quando o Tadeu deu um vergonhoso recado pra casa, dizendo, ô, chegamos no limite porque vocês molharam roupa. Eu tô revoltado com isso. Grande crime da galera da Lady Ellen foi molhar roupa.
É porque agora tem famosos, né? Imagina o próximo passo que daria.
Ué, o quê?
Não sei.
Molhar roupa íntima? Qual o próximo passo?
Exato. Podia molhar a meia e botar no congelador, imagina que crime.
Um picolé. Um pecolé.
Um pecolé.
Hashtag pecolé.
Licopé.
Licopé vai legal. Hashtag Licopé aí pra vocês, ó, meia congelada. Tem uma acompanhada essa semana e tem também Dentro da Minha Cabeça essa semana com o Felipe Barbieri, episódio 11, O Prazer de Enganar. Tô lá falando com ele sobre como fazer mágica é canalice legalizada, hein? Enganar os outros com prazer, é isso.
Tenho que ouvir, eu tenho que conseguir terminar o do Didi Braguinha ainda, que eu não consigo parar de rir, tá muito bom.
É maravilhoso, maravilhoso. Didi, um beijo, Didi.
É muito bom.
Esse programa aqui tá atropelando toda a audiência do Dentro da Minha Cabeça, ele tá passando todos os programas, cara.
Ah, não tem como, né, cara? É unir as duas mentes que são conhecidos por serem imbecis na internet.
Exato. Daí, assim, é um orgulho estar ao lado do Didi nessa imbecilidade, porque ele é um profissional e eu sou apenas um amador, né?
Maravilhoso, maravilhoso. Tá engatinhando aí.
Exato. Só o quê? 15 anos fazendo isso. Um dia eu chego lá.
É o neném.
O nenenzinho. Mas é verdade, cara. O episódio do Didi já é o quinto mais ouvido do...
Foda.
Do Dentro da Minha Cabeça, ele é o episódio 10. Ou seja, loucura. Vai passar todos, com certeza. Enfim, é isso. Vamos começar o programa de hoje. Pra você que não sabe do Dentro da Minha Cabeça, só pra completar aqui, meu podcast novo, comecei ele em janeiro, e ele é sobre tudo e nada ao mesmo tempo, é sobre devaneios e qualquer coisa louca da minha cabeça. É isso. Champions League, Baidano. Acabaram as oitavas de final, vamos começar comentando aqui os últimos jogos das oitavas, começando pelos jogos de terça, 12 de março, começando por Barça 3, Napoli 1, no agregado 4-2, tinha sido 1-1 o primeiro jogo. A verdade é que o Barça jogou bem melhor que o Napoli, fez resultado ainda no primeiro tempo, chegou a abrir 2-0, duas belas jogadas do Rafinha e gols do Fermín e do Cancelo. Você viu os gols do Barça, Maidana?
Cara, legal ver esse jogo, viu?
Foi da hora mesmo.
Foi bem da hora ver esse jogo de um tempo, fazia muito tempo que eu não vi o jogo da hora assim do Barça.
Cara, o Barça jogou muito bem, o Napoli também jogou bem, não dá pra dizer que jogou mal não, até porque Pô, inclusive queria dizer, tá? A jogada do Rafinha no primeiro jogo, o primeiro gol, bonita e tal, assistência e tudo mais. Mas no segundo gol, o corte que ele dá no zagueiro...
Coitado.
É que ele erra a finalização. Pra mim, inclusive, ele não pode errar, tinha que fazer.
É, merecia o gol.
E ficou putaço, socou o gramado, que ele ainda não fez gol na Champions, né? Pelo Barça, ele não conseguiu fazer ainda. Mas cortaço, ele jogou pela ponta esquerda, legal, mostra a versatilidade aí. E as vésperas da convocação, pelo menos ele teve uma ótima performance na Champions aí. A bola bateu na trave, voltou no pé do Cancelo.
Podia ter levantado, né? Pra participar da jogada, comemorar em pé. Ficou feio, achei feio.
Ah, eu acho legal, mano, acho legal. Principalmente porque mostra que o cara, além da ambição coletiva, tá com ambição individual também. Acho que o cara tem que ter um pouco disso, Maidana, de verdade, cara.
Ah, só levantar e continuar jogando.
Mas ele foi comemorar depois, entendeu, Rafinha, na hora que fez na hora que saiu o gol, ele ficou socando o gramado, depois ele levantou e foi comemorar com a galera.
Tá bom, me convenceu.
Eu gosto disso. Acho que é a personalidade. O Cristiano fazia muito isso, cara, de verdade. De não comemorar um gol do companheiro dele.
Ah, mas aí ele já tinha feito 4, né?
É. Quando ele fazia isso. Ele ficava e fazia isso, eu acho isso legal, no fim das contas. Acho que não é egoísmo, individualismo. Ainda mais quando ele já tinha dado assistência no primeiro gol e tal. Acho que é.
Sim, sim.
Ele tá com a ambição de fazer o gol dele, né?
Não, o Rafinha jogou pra caralho nesse jogo. Jogou muito bem.
É. Enfim, o Napoli diminuiu com o Ramani, que é, cara, é muito... Muita letra com som de... No mesmo nome. Ramani é com 2 R's no começo e 1 H depois do Ramani. É uma coisa louca. Mas o... Enfim, diminuiu no primeiro tempo ainda, mas no fim do jogo, linda jogada do Barça de pé em pé, o gol do Leva sem goleiro. Ele tem feito muito gol assim, né? Gol de preguiçoso, hein, Leva?
É, vou criticar.
Apacado, coitado.
Mas ele tá sempre lá pra fazer, né?
Você foda.
É, mas é aquela parada que não dá pra tirar o cara, não dá pra não esperar o golzinho dele, né? O Leva é foda, mano. Ele só, sei lá, decidiu não ser o Leva de sempre.
É, e ele chama gol mesmo, cara. Então, assim, é isso que você falou. É jogo de Champions e tal. Vai tirando todo mundo de campo, mas deixa ele, que eventualmente vai sobrar uma, cara. Dificilmente não sobra.
Que eu achei que foi foda que rolou hoje, mano. Achei que foi loucura ter tirado o Griezmann, mas vambora.
Ah, sim. Nós vamos falar já. Vamos só terminar os jogos aqui de terça, dizer que teve cobrança de pênaltis também na terça-feira, né? Teve hoje quarta e teve ontem terça também. No Arsenal 1, Porto 0. Na ida tinha sido 1-0 pro Porto. No agregado 1-1 nos pênaltis, 4-2 pro Arsenal. Vale dizer, cara, belo gol do Arsenal, tá? 1-0. Único gol do jogo, né?
Golaço.
Gol do Trossard com uma bela jogada. O que o Odegaard jogou ontem também, puta que pariu, cara.
É.
O Odegaard jogou muita bola.
A jogada foi foda.
Queria te mostrar a polêmica do jogo, Maidana. O 2-0 do Arsenal com o Odegaard, que o árbitro deu a falta do Havertz no lance. Você achou que foi falta mesmo? Achou que foi bem anulado? Ou você não lembra do lance?
Eu não lembro do lance.
Tá.
tô pra ver aqui.
Achei que foi falta, mas eu achei meio lamentável, porque o VAR não pode interferir, porque é um lance de jogo, né? Enfim, o VAR não pode falar, dá uma olhada direito aqui. Mas eu achei questionável, tá ligado? Achei que, tipo, ah, beleza, tudo bem dar falta, mas é meio que forçar a barra. Mas tudo bem, no fim das contas deu tudo certo. Vale dizer, má sorte. Eu vou chamar de má sorte, Maidana, pra ser bonzinho com os caras, hein? Dos dois brasileiros convocados pelo Dorival, pelo Porto, que bateram pênalti e perderam os dois pênaltis, né? O Endel e o Galeno, recém-convocado.
Nossa. Porque estão escondendo o ouro, não pode mostrar como.
É, o azar deles, no fundo, foi de encarar o goleiro Raya, que teve um dia inspirado aí, pegou dois pênaltis e tudo mais. Então o Arsenal venceu o Porto nos pênaltis, depois de vencer no tempo normal por 1-0. Cara, sinceramente, Arsenal e Porto são dois times que a gente sabe que a partir das quartas de final tem um pouco de dificuldade, né? Que vai afunilando.
É.
São dois times que teriam dificuldade ali. Eles entram, eu acho que mais o Porto do que o Arsenal teria isso. Acho que o Arsenal, por estar numa fase boa, líder da Champions League, da Premier League de novo e tudo mais, entra em condições de disputar, mas no papel, no orçamento e tal, nas finanças, não tem muita condição de bater de frente com o City, com o Real, com o Bayern, né? Difícil, cara.
Tá maluco, não tem como não.
Então agora vamos ver, vamos testar esse Arsenal aí nas próximas fases. Mas legal, passaram o Barça, passaram o Arsenal e nos jogos de quarta-feira, vamos começar por ele. Borussia Dortmund 2, PSV Eindhoven 0, no agregado 3-1, tinha sido 1-1 aí o jogo de ida. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Barça, né? O agregado ficou com 2 gols de diferença e tal, foi meio que uma reprise de ontem. O jogo do Borussia foi um jogo fácil, gol do... inclusive foi muito fácil, né? Porque o Sancho fez o gol literalmente aos 3 minutos de jogo. E aí, apesar do Luke de Jong ter perdido chance ali antes do gol do Royce, que fez o 2-0, o Kobel teve certo trabalho e tal, fez defesas tranquilas até pra garantir o resultado, mas teve certo trabalho. Assim, o Royce só foi fazer o 2-0 de fato nos 5 de acréscimos do segundo tempo, ou seja, por mais de 90 minutos de bola correndo, o Borussia ficou na frente só com 1-0, que era o placar mínimo, né? Então foi um jogo, assim, emocionante, pelo menos até o fim, né?
Ah, você acha que foi?
Nas estatísticas, inclusive, foi bem pau-pau o jogo, assim, acabou dando Borussia. Se o PSV Eindhoven tivesse um pouco mais de sorte, poderia ter sorte ou competência, no caso do Luke de Jong, que é bem competente.
Cara, eu acho que quem teve sorte foi o Borussia, que justamente caiu com o PSV, mano.
Ah, essa é a sorte mesmo.
Sabe, o Borussia teve uma Champions mais mais fácil esse ano. É claro que teve jogos ali, o próprio PSG, né? Mas ainda assim, sei lá. Eu acho que o Borussia ainda não foi testado de verdade nessa Champions.
É, é engraçado, inclusive, uma curiosidade. O único grupo que tem dois times classificados para as quartas de final é o grupo F, de Borussia e PSG. É, a gente falava que era o grupo da morte, né? Com Milan, Newcastle, PSG e Borussia. E, de fato, eles estão levando isso a sério, né? Indo ali juntos pras quartas de final. E o único grupo que não tem nenhum candidato nas quartas agora é o grupo D, porque a Inter acabou de cair fora e o Real Sociedad também já tinha caído fora pro PSG. Então, agora, o grupo F lá, que era o grupo da morte, continuou com seus dois representantes aí pras quartas de final.
Da hora.
Mas é isso, o Borussia Dortmund deu sorte mesmo no sorteio, né, vamos dizer assim. Vamos falar agora do jogão dessa quarta-feira, pra mim, o grande jogão dessa rodada aí, desses dois dias. Atlético de Madrid 2, Internacional 1. O primeiro jogo tinha sido 1-0 Inter, lá na Itália. O Atlético de Madrid recebe a Inter e sai perdendo, né, cara? O Di Marco faz o gol, abre o placar, fica no agregado 2-0, e aí dá dois minutos, o Griezmann já empata, bota fogo no jogo, e o Depay, o jogador que é a cara do Emicida, empata o confronto. A cara do Emicida.
É verdade.
Bizarramente igual. E ele empatou ali o confronto, né, fez o 2-1 pro Atlético, ficou 2-1 na prorrogação, o jogo que teve como principal destaque, além dos gols aí, do Depay, do Griezmann e do Di Marco, a patolada do Thuram no saco do Savic, né, que ele deu uma apertada no pau com as bolas do Savic.
O grande momento do jogo. É. O grande momento do jogo.
Ele pega todo conjunto, inclusive, Maidana, não, ele não deixa o saco carente, ele consegue com uma própria mãozada abocanhar, a mãozar, né, não abocanhou porque não foi com a boca, mas...
A mãozar, é verdade.
Apalpar todo o conjunto reprodutor do Savic. E é grande momento do futebol. O esporte é bonito.
É lindo, é lindo.
O esporte é lindo demais. Enfim, na prorrogação ninguém fez nada. Nos pênaltis o Sommer pegou um. O Black, o calbo reverso, pegou dois. E o Lautaro Martínez pipocou, isolando a cobrança derradeira. Deu Atlético. E eu vou falar que eu preferia o Atlético mesmo, viu, Maidana? Dos dois times eu preferia.
Ah, com certeza, mano.
Pô, mais uma final com esse time nojento aí, não jogando nada, igual a Inter fez ano passado, não merecia. Não, tá, tem que sair fora
mesmo. Exato, mano. Não, quando o Thuram perdeu aquela porra daquele gol também, eu já fiquei puto. Falei, ah, não merece classificar mesmo. É. Aí vai lá o Riquelme e perde igual.
Cara, vale dizer isso, né, cara? Porque a bola do jogo que o Lautaro deu pro Thuram, não pode perder. E a mesma coisa eu falo pro Riquelme também, não pode perder. Mas a diferença é que o Riquelme é o lateral, o ala esquerdo, chame como você quiser. E o Thuram é o centroavante da Inter, cara. É. Parece, até os caras comentaram, falaram, cara, parece que o Thuram nem acreditou que o Lautaro conseguiu dar aquele passe pra ele tão livre.
Tinha um 3 no caminho, né? E passou.
É, ele fez o facão, né? Ele cortou a direção, ficou no contrapé do zagueiro. Ele movimentou perfeitamente o Thuram e recebeu, que é o mais impressionante do Lautaro tá ligado no jogo. E conseguir, é sacanagem falar isso do Lautaro, porque...
O único acerto dele no jogo, coitado.
A gente pega no pé dele, mas ele joga bem na Inter pra caralho, assim. Ele foi mal na Copa e tudo, a gente zoa, mas ele joga pra caralho na Internacional. E se a Inter não tivesse o Lautaro, nem teria ido pra final do ano passado. Assim, as derrotas por pouco da Inter nem teria acontecido, né? Porque o Lautaro é um bom jogador pra isso, pra perder por pouco.
É.
Enfim, classificados pras quartas, então nós temos 8 times, cara, assim, de respeito, tá? Eu acho que são 4 gigantes do futebol mundial. Vou falar aí de Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City e Barcelona.
Uhum.
E 4 times que competem muito ali. O Arsenal, o PSG, o Borussia Dortmund e o Atlético de Madrid. Acho que o PSG, inclusive na fase atual, pós-Neymar, pós-Messi, etc., com a crise do Mbappé e tudo que tem rolado, tende a ser um time mais frágil agora, né? Acho que dificilmente.
Uhum.
Por exemplo, se pegar um desses 4 que eu chamei de principais, acho que tem mais chance contra o Barcelona. Contra o Bayern, contra o City, contra o Real, acho mais difícil pro PSG. Bem mais difícil. A má fase do Bayern também pode dar uma chance pro PSG, vai. Agora, as heróis pra mim são Arsenal, Borussia e Atlético de Madrid.
Não sei se são azarões, né, cara? São times de tradição, por mais que sim, são times que não...
Perdedores de tradição, né? Nunca ganharam nada.
Perdedores de tradição, é, mas é... Não acho que são azarões, não.
Coadjuvantes no futebol mundial, é isso?
Coadjuvantes rola.
É isso, mas assim, a gente tem aí, dá pra dizer, a gente tem 3 protagonistas consolidados. Vou usar o paradoxo do Oscar aqui, meu Deus, o paralelo do Oscar aqui, ó. Real Madrid é o maior vencedor, é a Meryl Streep.
É a Meryl Streep.
Entendeu?
Uh-huh.
É a Meryl Streep. O Manchester City, né, é a Emma Stone. É uma atriz, já ganhou 2 Oscars e tal. Ganhou um só, no caso, né? Mas tudo bem. O Bayern de Munique, vou dizer, é uma atriz aí que já ganhou, não sei, um ator que já ganhou Oscar no passado. É o DiCaprio, vai.
Olha aí.
De renome e tal.
Merecia ganhar antes.
Isso, exato. O Arsenal é o jacaré da turma do Didi.
Pô, mas não é o jacaré banguela,
né? É isso.
Esse não tem nenhum.
Ele fez seus bons papéis. Mas é isso, fez seus bons papéis ali, mas não é, não dá. O PSG, pô, é um ator que prometeu, mas não entregou. É tipo a Lily Gladstone do PSG, entendeu? Todo mundo achou que fosse ganhar.
Olha, coitada.
Não ganhou. E agora vai saber que não vai ter chance de ganhar de novo. Vai saber. Talvez nunca.
É, aí agora fodeu.
Puta merda. O Barcelona também é outro idoso aí que já ganhou no passado e faz tempo que não ganhou também, mas...
Tava lá, era o De Niro.
De Niro, exato. Sabe da competência dele. Sabe da competência do Barcelona. E a questão, se deixar chegar, ganha outro, entendeu? Vai ganhar outro. É. Agora, Atlético de Madrid, Borussia e Arsenal é complicado, meu. São os jacaré da Champions, não tem jeito.
É o resto da turma do Didi, né? Tipo, o Didi, o Tatá.
O Tatá, exato.
É a pior turma do Didi. Cara...
É isso, gente. Bom, tô ansioso aí. Quero ver esse sorteio aí do fim de semana. Deve ser sexta-feira já o sorteio, geralmente é. E, pô, quero grandes confrontos aí. Tudo promete, né, cara? Por piores que sejam os confrontos,
sim.
Mesmo que Arsenal e Borussia se cruzem, é jogão. Arsenal é Atlético, Borussia é Atlético.
Agora só tem jogão. Agora só tem jogão.
Só jogão, agora é só jogão. Isso é maneira.
Não ter passado um RB, não ter passado o próprio Porto, apesar de ter uma boa.
Duas Champions, você tem mais história na... aí, ó. É. Já ganhou seus Oscar aí, contrário do PSG, né? Tradição ele tem.
É, mas é... Agora é só time que tá em alta mesmo, né?
Isso.
Isso é legal.
Dá pra dizer que o Porto é um ator que já morreu, né? Não vai ganhar de novo, a gente sabe disso. Dificilmente.
É o Heath Ledger?
É o Heath Ledger, exato. Talvez ganhe o póstumo, né? Se ganhar, é póstumo. Sacanagem, sacanagem.
Coitado do Heath Ledger ser comparado com o Porto.
Caralho, é verdade. Porto que é bom só o de Santos. Antes da gente passar pro próximo assunto, só avisar a galera que estamos no financiamento coletivo, por enquanto no Padrim e no Patreon. Lembrando a galera que o Padrim vai acabar também, então eu tô estudando aí o Apoia-se, principalmente a Aurelo também, entre outras ferramentas pra substituir. Mas eu pedi pra você colaborar com cobrando seu orçamento a partir de R$1. Lembrando que nesse mês de fevereiro colaboramos R$1.587,22 com 130 colaboradores. Então, já era uma queda esperada, porque o Padrim acabou, né? O Padrim não, o PicPay acabou. Por hora, migrem pro Padrim, migrem pro Patreon também. O Patreon vai permanecer, galera de fora do Brasil, eu vou manter ele mesmo quando o Padrim acabar. Então, quem quiser já definitivamente migrar, migre pro Patreon. Olha que maravilhoso. Vocês estão lá, não vai mexendo de vocês, vai ficar tranquilo. E no Brasil, o Apoia-se deve ser o que eu vou escolher, ainda não fechei tudo certo. E a Aurelo também, devo colocar o podcast por lá também pra poder ganhar um trocadinho nos cliques ali. Enfim, a gente não bateu a última meta do financiamento coletivo, não vai ter intervalo extra nesse mês. Por pouca coisa, lembrando a galera que foi esse tipo coisa, a gente caiu 77 colaboradores, né? Por conta da saída do PicPay. Então, foi coisa de, cara, menos de R$6 por pessoa que saiu. Se você puder voltar, você que era do PicPay, puder voltar com esse valor, vai reestabilizando a gente. Então, vai um tempinho até isso acontecer. Obrigado, galera. Lembrando que a partir de abril não serão aceitos novos apoios no Padrim. E maio será o último mês com cobranças para apoiadores. Ou seja, você que é do Padrim também. Se já quiser ir migrando pro Patreon, fica aí o nosso convite. Seleção brasileira, Maidana, pra gente falar um pouquinho mais desse assunto que a gente gosta tanto. Sei que você também gosta, né? Enfim, vocês somos apreciadores da seleção. A gente teve cortes, né, na seleção do Dorival. Os amistosos contra a Inglaterra 23 de março e Espanha 26 vão ser os únicos. Vamos lembrar que o Dorival vai ter para preparar a seleção que vai ser convocada pra Copa América. Por isso até que ele convocou mais nós. Nomes, né, do que os 23 habituais. A gente teve 3 cortes por lesão na última semana, que foram Ederson, pro meu lamento, Marquinhos, pra minha alegria, e Gabriel Martinelli, pro meu lamento também.
É.
A gente secou tanto o Marquinhos que ele acabou se machucando pra fazer a nossa alegria.
Mas... Infelizmente levou 2 juntos que era relevante, mas...
É o preço a se pagar, exatamente.
É, eu aceito pagar esse preço.
É, enfim, vamos analisar as substituições primeiramente, porque o Ederson saiu e entrou o Léo Jardim, goleiro do Vasco.
Olha aí, você falou, hein, você cantou essa bola há muito tempo.
Cantei essa bola também, falei que seria merecido e acho merecidíssimo. A única crítica que eu tenho ao Dorival é, nós temos agora 3 goleiros com quase nenhuma experiência de seleção. Os 3. Agora nós estamos com Léo Jardim, Bento e Rafael. 3 goleiros que atuam no Brasil. Ó, eu gosto dos 3, tá, cara? Sinceramente. Mas eu lamento isso, sabe? Não ter um goleiro que já foi testado direito na seleção. Lamento, cara.
Ah, cara, eu não sei se eu lamento, porque eu acho foda esse movimento dele aí, de mostrar que não tem medalhão mais.
É, e acho legal também que ele não cedeu a nome só porque estão na Europa, entendeu? Tipo, eu vou chamar aquele goleiro só porque é um brasileiro que tá na Europa num time irrelevante. Não, chama os caras que estão jogando nos principais times aqui, no maior time da história do futebol, que é o Vasco da Gama. Vou chamar o goleiro de lá. Beleza, chamou. E assim, brincadeiras à parte, eu gosto dessa personalidade porque o Dorival demonstrou que, cara, eu não observei os outros goleiros. Eu tava observando aqueles, cortei, o Léo Jardim tá comendo a bola, do Brasil eu consigo observar melhor. Venho observando desde o ano passado, quando eu treinava em São Paulo, então, Léo Jardim, convocou. Achei show a decisão do Dorival. Gostei. gostei mesmo, sem sacanagem, gostei mesmo.
É, eu achei bem legal, mano. Gostei mesmo.
Agora, Marquinhos por Fabrício Bruno, eu já começo a complicar, porque assim, a gente tinha na lista lá potenciais zagueiros, né, e tal, e principalmente o Murilo, ex-Corinthians lá.
Uhum.
Acho que eu senti falta, sabe, de mais um nome de peso. O próprio Bremer, que a gente citou aqui.
Sim.
Senti falta. Achei Fabrício Bruno forçação de barra um pouquinho, viu, sinceramente. Porque, de novo, a gente falou isso do goleiro, mas na zaga é pior ainda pra mim, porque agora nós temos três zagueiros com quase nenhuma experiência de seleção brasileira.
É, que a gente também tem uma tradição de do capitão ser um cara defensivo, né? Mesmo que fosse, sei lá, o Casemiro.
Ou Danilo, talvez, lateral direito.
É, eu também não acho que é o ideal, mas também não acho ruim. Mas não acho ruim.
Ah, eu acho que assim, cara. Fabrício Bruno, eu acho meio ruim, sim, sinceramente, mano. Acho que tinha muitos nomes na zaga aí. Citei dois aí de exemplo, o Murilo e o Bremer, que pra mim estavam na frente.
Eu também acho que os dois seriam melhores, mas aí é uma coisa assim, inclusive puxando pro futebol internacional já, né?
Isso, e poderia.
E eu acho que ele quis dar essa valorizada mais da pratas da casa aqui.
É, mas não precisava, né? Já tem bastante brasileiro no elenco e tal, e eu acho que não, sinceramente, Maidana.
É, no final das contas vai ser Beraldo e Gabriel Magalhães, né?
Isso, e o Murilo do Palmeiras como primeiro reserva. Na lógica, né? Mas assim, não sei. Acho que eu preferia chamar um cara mais experiente já, que já jogou seleção e tal. O Bremer, para mim, seria o principal nome, assim. A gente sabe, né, que o Marquinhos e o Militão tendem a voltar pra seleção assim que eles estiverem bem. Então.
Então o Marquinhos vai voltar nunca. Não devia nem ter sido convocado.
É verdade. Por fim, o Gabriel Martinelli saiu pra entrar o Galeno. Uma pena a gente ter perdido um jogador tão bom, em boa fase, quanto o Martinelli. Mais uma coisa, eu fiquei feliz. Não ter Gabriel Jesus de volta no lugar dele.
Sim, sim.
Muito feliz. O Galeno fez uma boa Champions, apesar do pênalti perdido que a gente sacaneou.
Felizmente.
Ele, cara, ele foi o jogador com mais participações em gols até essa fase da Champions que acabou de acabar, somando assistências e gols e tal. Ele vai ser o reserva do Vini Júnior, vai concorrer com o Rafinha agora, porque o Rafinha demonstrou também versatilidade jogando pela esquerda, né? Então pode ser que ele também entre nessa.
Tem que ser testado, mano. Tá maluco.
É, mas assim, acho que o Rafinha principalmente na direita.
Testado não, ele tem que voltar, cara. O Rafinha já provou que joga bem na seleção.
Exato. Nos últimos jogos da seleção, com o Diniz, inclusive, ele foi um dos poucos que jogaram bem, sinceramente, assim. Os poucos caras que estavam com vontade ali. Mas o Galeno fez boa Champions e mereceu a chance. Vai, dá pra dizer que mereceu a chance. Acho que pensando em ponta esquerda, Maidana, que o Vini é titular absolutérrimo. Um bom nome, tá ligado? O Galeno tá lá.
Sim, sim. Também gostei.
E vale dizer sobre o Galeno, né? Rolou um papo que ele tava esperando a convocação de Portugal, porque ele tem dupla nacionalidade e ele ia decidir por qual seleção ele ia jogar. Mas ele mesmo fez post agradecendo a convocação, dizendo que é sonho de criança. Ele que saiu lá de Barra do Corda, Maranhão, com orgulho enorme de representar seu país. Então, assim, Galeno, obrigado por isso. Porque era que saiu notícia de Portugal, Maidana, eu já falei.
Fudeu.
Lá vem outro arrombado, igual lá o Matheus lá. É. Puta que pariu, que vai negar a seleção pra jogar na merda de Portugal.
Tomar no cu, né?
Vai tomar no cu, Portugal, gente. Tomar no cu. A única coisa que Portugal fez de bom, fez duas coisas boas. Primeiro, Cristiano Ronaldo, que é o homem da minha vida, o homem pelo qual eu sinto mais tesão do que por qualquer pessoa com quem já me relacionei. E, por outro lado, também Bruno Aleixo, né? Grande humorista, que é um shih tzu português. Assim, tem como dar errado. Mas, cara, brincadeiras à parte, obrigado, Galeno, e legal ver jogadores que manifestam essa vontade de jogar pela seleção. Eu acho que é um pouco da missão do Dorival resgatar isso, né? Jogadores que têm identificação e que demonstram em campo esse bagulho.
E rápido, né? Antes de outros levarem.
É isso aí. Vamos testar aqui, Maidana, pra gente imaginar como é que fica o time titular? Vamos tentar montar? Tentando com o que a gente acha bom e tentando adivinhar também o que o Dorival vai pensar, né? Vamos pensar. Goleiro titular, acho que é o Bento, tá? Acho que o Léo Jardim e o Rafael. O Léo Jardim, até pela lógica, ter sido o terceiro goleiro, quarto goleiro chamado, deve ser terceiro goleiro nessa convocação. Mas eu botaria o Bento, que já havia sido convocado e tal. E
sim, dos três aí é quem mais tem experiência, né?
E acho que é o melhor goleiro mesmo dos três, assim, em fase estável. Eu acho o Bento baita goleiro, mano.
Ele é bom mesmo.
Muito bom, muito acima da média. Sinceramente, acho que ele ou o Léo Jardim, dos três que estão convocados, são os goleiros, os melhores goleiros.
Eu também acho, cara.
Rafael, acho que corre por fora nessa. Acho que ele é muito mais o cara de confiança do Dorival do que o cara... Cracaço de bola e tal. Acho ele bom goleiro, acho que ele merece a convocação. Mas quando a gente pega a fase do Léo Jardim, pra mim, de fase, ele seria o número um.
É.
O Bento, por toda a vivência e tal, pela pressão, acho que ele vai saber lidar melhor. Laterais. Na direita, nós temos Ian Couto e Danilo. Eu, particularmente, espero que o Dorival vá com o Ian Couto.
Sim, também.
Pela fase e tudo mais. Mas, mano, se ele for com o Danilo, é porque ele vai ser muito conservador aí. De talvez até buscando um capitão, né, Maidana? Acho que se ele for com o Danilo, é buscando um capitão mais do que um jogador.
É, mantendo a tradição ali, né?
Na esquerda, eu quero o Wendel mesmo, do Porto. Eu acho que o Ayrton Lucas, por mais que já tenha sido convocado antes e tal, não é um jogador que vem numa fase absurda, absoluta. O Wendel, pra mim, corre na frente dele aí, tem que ser testado.
É, mas então pra você é Ian Couto e o Wendel?
Isso. Na minha preferência, sim.
Na minha preferência também.
Mas eu acho que o Dorival vai de Danilo e Wendel, tá?
E isso aí que eu ia falar, eu também. Minha preferência é com o outro, mas acho que ele vai de Danilo.
Zagueiros, Beraldo e Gabriel Magalhães, pra mim não tenho dúvida que essa vai ser a dupla.
É isso, é indiscutível. Se mudar, é ousado.
Fabrício Feito tá pra buraco, o Murilo... Cara, é o Murilo errado, né? Era pra ser o de 2L. Né?
Ele errou, né, cara? Ele só escreveu, o Soleiro para trás.
Meio campistas, tá? Eu acho que o Dorival vai de Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá.
Olha.
Eu acho que Andrés Pereira, João Gomes, Douglas Luiz e Pablo Maia são reserva. Não sei você, mas eu acho que o Casimiro e o Bruno Guimarães, ele vai de conservadorismo de volante confiável de seleção. E aí ele vai voltar com o Paquetá, que tá na cara de todos esses meias aí. Internacionalmente, ele é o cara com a melhor fase dos brasileiros.
Tá melhor. É, eu também acho que o meio vai ser esse aí.
Mas assim, eu gostaria que fosse Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Paquetá. Eu gostaria que fosse os três com o Casimiro no banco.
É, não sendo o Casimiro, eu também preferiria, cara. É. Sendo Casimiro, pode ser, sei lá, João Gomes.
Eu até acho que ou o Douglas Luiz ou o João Gomes, ou mesmo o Andrés Pereira, qualquer um dos três, eu acho que caberiam no meio, tá ligado? De cara, assim, no lugar do Casimiro.
Uhum.
Gostaria de qualquer um dos três. Mas eu preferiria o Douglas Luiz, de verdade. Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Paquetá. De novo, Dorival deve ir de Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Não acho que ele vai ser tão ousado assim.
É, até porque se não fosse colocar ele, eu acho que ele nem chamava, cara.
Também acho.
Se não fosse, se não é pra ser titular, ele nem chamaria.
E deve ser o capitão do time, assim, até, inclusive, né? Ele era o capitão do Tite e tal. Então é capaz ele manter.
Aí, vamos ver, né, cara? Porque o Casimiro na seleção foi bom.
Tirando o Diniz. O Diniz estragou ele, mas assim...
É, então. Por isso que eu falei, foi com ressalvas.
Então, cara, os anos de serviço ao Casimiro na seleção, do Casimiro à seleção, eles estão muito crédito pro Casimiro. Eu tô pronto pra te perdoar, Casimiro. Você só precisa jogar bola.
É.
Tô prontinho aqui, não tem problema nenhum. Não
precisa ser o Casimiro de sempre. É só esquecer o que o Diniz te ensinou.
É. Só isso. Exato, esquece tudo.
Não é difícil.
Cadê o Brilho Eterno lá, o filme do Jim Carrey?
É muito chato, ele não vai querer ver.
É chato demais esse filme, tá maluco?
Esse é muito chato. Por que o filme que o Jim Carrey não faz piada? Quem que vai assistir essa merda?
Pois é, porra, pelo amor de Deus. Enfim, atacantes. Eu acho que os titulares são Rodrigo, Vini Júnior. Esse daí não tem nem discussão, né?
Não tem como.
Agora, eu acho que ele vai de Rodrigo de ponta direita e Richarlison de centroavante, o Dorival. Por quê? Pela convocação, parece que ele convocou dois pontas direitas, que é o Rafinha e o Savinho, e o Rodrigo também como Coringa, dois pontas esquerdas, que é o Galeno e o Vini Júnior, e dois centroavantes, o Richarlison e o Hendrick. Pela convocação, parece que ele vai botar esses caras nessas funções aí. O Rodrigo é o único Coringa que pode jogar também de falso 9, né, enfim, mesmo de centroavante e tal.
Uhum.
Das duas, uma. Eu gostaria que ele fosse com o Rodrigo, Vini Júnior e o Richarlison, tá? Eu gostaria que fosse esses três. Pra começar o jogo, pela fase do Richarlison, pra dar confiança pra ele de novo, voltar ele com a 9 e tudo mais. Beleza. Mas se não for, eu gostaria de Rodrigo centroavante e Rafinha na ponta direita. Que era o mais recente que tava dando certo, assim, que tava indo bem.
E eu acho que vai ser isso aí, viu?
Rodrigo, Vini e Rafinha?
Isso. E gosto muito, porque assim, pra mim são os três que estão jogando pra caralho no futebol europeu, mano. São os três, assim, unanimidade. Os três destroem no time que eles estão jogando, cara. São protagonistas.
Eu acho que assim, o Savinho tem que jogar, tem que entrar em campo. O Hendrick tem que entrar em campo. O Galeno tem que entrar em campo. Acho que do ataque a gente tem que testar todo mundo. De verdade.
Uhum.
Porque, mano, a gente tem certezas no ataque, que são Rodrigo e Vini Júnior. Então vamos testar mais um pouco do Rafinha, mais um pouco do Richarlison, dar novas chances. Vamos testar muito do Hendrick, muito do Galeno e muito do Savinho. Vamos olhar os caras jogando, como eles respondem. Porque o resumo do time do Dorival, o que me preocupa, Maidané, é pensar que assim, ó, a zaga ela é quase toda nova.
Uhum.
Mano, se for o que a gente quer, Bento, Ian Couto, Gabriel Magalhães, Beraldo e Wendel, cara, cinco jogadores praticamente que são novidades, mano. Ah, o Ian Couto já teve chance, Gabriel Magalhães também, mas porra, chance de jogar mesmo, assim, de sequência. Tiveram pouquíssima sequência, mesmo que a gente já jogou.
Sim, e porra, chega da gente ter os mesmos nomes de sempre, né, mano? Até essa galera pro ataque, principalmente, que você fala de Galeno, Savinho, por exemplo. Porque, porra, antes era o Gabriel Jesus. Aí não veio Jesus, vem o Anthony. Se não veio o Anthony, cara, são os nomes muito batidos e que a gente já testou tanto e cansou de ver na seleção, cara.
É, isso aí. Matheus Cunha, nossa senhora, cara, aguento mais Matheus Cunha.
Cansou de ver, mano, porque cansou de ver não dando certo, sabe? Por mais que a gente queira colocar uma boa fé ali de tipo, porra, são caras que gostam da seleção, sabe? Eles não estão ali, tipo...
De bobeira, de sacanagem.
Pô, eles amam a seleção. Dá pra ver que essa galera que tá ali ama a seleção. Pô, o próprio Richarlison chorando porque não conseguia fazer gol, sabe? Então é diferente do Jesus, por exemplo. Mas tem que mudar, tem que mudar.
É, porque do meio pra frente, eu acho que o grande conflito é esse. Na zaga, os cinco defensores defensores contando com o goleiro são novidades. Do meio pra frente, Casemiro ou Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Paquetá, Rodrigo Vini Jr. e Richarlison ou Rafinha, são todos jogadores que jogaram a Copa de 2022. A gente já conhece eles faz tempo. Uhum. Então, assim, acho que o contraste disso, de ser uma zaga inexperiente com um time já testado, por mais que os jogadores tenham voltado a boas fases e tudo mais, cara, eu acho que esse contraste pode atrapalhar um pouco o Dorival na hora de montar o time pra Copa América, tá ligado? Meu medo é o time ir mal contra a Inglaterra e a Espanha e ele convocar a Copa América copia e cola do Tite. Vou voltar Renan Lodi, vou voltar os nomes que já testou, porque é o que funcionou, entre aspas, no passado. E, mano, já fazem 5 anos desde que a gente ganhou a Copa América em 2019, tá ligado?
Não, mas e o foda é que, assim, de novo, a gente vem com essa porra de... Caralho, olha que dó. De ficar empolgado com a seleção. A esperança, olha só que coisa horrível a esperança. Porque eu vendo esse time, eu olho e falo, não tem como a gente perder da Inglaterra. Não tem como a gente, sabe?
É, a gente tem obrigação de ganhar. Eu acho que assim, o lance é, nós não temos um time ainda. Nós temos peças muito boas. Eu acho que esse é o grande detalhe que a gente tem que regular a sua expectativa, Maidana. De verdade, porque esses caras nunca jogaram junto. Essa zaga com esse meio e esse ataque, sacou? E mesmo que jogaram junto, o Diniz estragou tudo que ele sabia sobre futebol. Vão ter que reaprender mesmo, assim, esquema de jogo, esquema tático, coisa treinada, vai ter que ter jogada de área de novo, o Dorival vai ter que criar a jogada dele lá. O Tite tinha muita jogadinha de escanteio, né, fazia muito gol com o Marquinhos, com o zagueiro, com o Thiago Silva na época, então assim, eu acho que a gente tem aí uma boa convocação nas mãos. Por mais que tenha essa questão da inexperiência na zaga e nas laterais e no gol, uma boa convocação, cara. Muito boa. A gente tem nomes novos que estão em fases muito boas. O Savinho, o Hendrick, o Galeno. Aí falando dos meias, cara, o Andrés Pereira finalmente tendo chance. O João Gomes finalmente tendo chance direito. Uhum. O próprio André do Fluminense com chances de novo. O Pablo Maia não vai nem entrar. A gente sabe que não vai nem entrar no jogo nenhum. Mas, assim, provavelmente não vai, né? Não sei. Mas eu acho que não vai. Vai acabar não entrando. Porque é tanto nome bom no meio, cara. E no ataque, eu acho difícil pra ele. Talvez alguns minutos no último jogo contra a Espanha. Mas, enfim. Vamos ver. Tô esperançoso, Maidana, de verdade. Tô esperançoso, sim. Tô ansioso pra ver os jogos também, tá? Quero ver como vai ser, mano.
Pois é. Também tô tristemente esperançoso, que é o sentimento que não se deve ter, mas tô esperançoso e eu quero ver como a seleção vai jogar contra a Espanha. Contra a Inglaterra, pra mim, é obrigação, tá?
A Inglaterra é um bom time, tá?
Mas pra mim,
é
obrigação. Você tirar, só de ver a convocação do Brasil, tem os principais jogadores dos times da Inglaterra. Os principais não, mas, pô, bons nomes ali dos times da Inglaterra.
Eu acho que a Inglaterra hoje, ela tem jogadores, cara, que são... protagonistas também, né? A gente pega do Foden, a gente pega o Grealish, pega o Saka, o Alexander-Arnold, pega o Kane, mas em compensação eles têm o Maguire, eles têm o... Pô, esqueci do Bellingham aqui agora, né?
Pô. Vai, o Bellingham tá jogando pra caralho.
Tem o Bellingham, puta que pariu. Então assim, o time da Inglaterra é muito bom, cara. Muito bom. O Rashford tá jogando bem e tudo mais. Beleza. Dito isso, cara, Vini Jr., Rodrigo, o que nós temos de material humano é impressionante. Então...
Você tá maluco, cara. Você tá maluco. A gente só não tem o melhor do mundo por conta de lobby aí. Você tá maluco que o Vini Júnior não é o melhor do mundo? É
porque enquanto o Messi estiver vivo, ele vai ganhar. Tava no Oscar lá, vestido de cachorro, Messi. Não tem jeito.
Vai ganhar, ganhou o Oscar. Puta que pariu, ganhou o Oscar. É isso, é verdade.
É isso, Brasil. Primeira rapidinha, Richarlison revela ser torcedor do Vasco e diz ver jogos na Inglaterra. O atacante do Tottenham da seleção brasileira revelou que sua família toda é vascaína, mas revelou também que tem carinho pelo Fluminense e pelo América Mineiro, times pelos quais é todo o Brasil. Ele foi perguntado pelo Fred Bruno, lá do Desimpedidos, falou que time do Brasil você jogaria hoje? Ele falou, cara, pode ser dois, Fluminense ou Vasco, ou América Mineiro também. Ele falou que a família inteira dele é vascaína, que ele é tricolor porque jogou no Fluminense, porque surgiu lá, mas que ele é Vasco. E a família dele também. E você pode apostar, Maidana, se aparecer um jogador que tem cabeça de pudim, ele é Vasco.
Faz sentido, cara.
Ninguém tinha dúvida que o Richarlison seria Vasco. Não. Jogador com cabeça de geleca é Vasco. Não tem condição, pô.
Falta.
O cara, se ele for meio maluco, se ele for meio pinel, é Vasco, porra. Não tem jeito.
Falta o Davidson revelar essa também.
Ele já revelou, faz tempo que o Davidson é Vasco.
Ah, sério?
É.
Puta, eu não sabia, não. Eu achava que ele era Palmeiras.
Eu gostei muito da entrevista do Richarlison, ele falando junto com o Emerson Royal ali, né? Que graças a Deus não foi convocado. Falou que acompanha os jogos do Vasco e que nos dias de semana acontecem de madrugada na Inglaterra. Ele falou, chega no CT cansadão, às vezes com raiva. Pô, muito foda, cara. Muito legal. Richarlison, tamo junto. Finalmente nosso ouvinte Richarlison, obrigado. Agora entendi por que você ouve a gente e tal. Vascão, tamo junto pra caralho.
É, então. Tem que ajudar, né? Vascaíno tem que ajudar outro vascaíno.
Falando em jogador com cabeça de pudim, mascote da Portuguesa Carioca simula falta... após cumprimentar Daverson. Depois da classificação do Cuiabá na Copa do Brasil, Daverson foi se dirigir aos vestiários e ele resolveu cumprimentar o mascote da Portuguesa, que é a zebra, né? O Zeca.
O mascote cavou essa falta, viu? Ele ficou lá com a mãozinha esticada.
Sim.
Cavou.
Na hora que o Daverson foi cumprimentar ele, a zebra caiu no chão, simulou uma falta. E aí o momento foi flagrado pelos torcedores. Eu adorei a reação do Davidson, cara. Começou a achar o bico, levantou o mascote. Bateu começaram palma. A se abraçar, bateu palma. Cara, o Davidson... Puta, cara, o carisma de Ryan Gosling cantando I Just Can é porque o mundo não conhece Deivinho, cara. Deivinho é carisma puro, não tem jeito.
Sensacional,
mano. Mas é que o Cuiabá ainda venceu o Português Carioca nos pênaltis. E assim, todo maluco do futebol é diagnosticado com a doença Vasco da Gama. Pode anotar aí,
mano. É verdade, olha aí.
Não falha um, cara. Não tem condição de falhar essa regra, pô. Ei, Deivinho, você faria uma ajuda no Vasco esse ano? Tô falando sério.
Nossa,
cara. Puta que pariu. Cartinhas bonitinhas da Batatinhas enviadas para o endereço podcast@peladranet.com.br. Vou ler algumas rapidinhas aqui que eu resumi. O Arthur Araújo mandou a cartinha enaltecendo o Dimitri Payet. O ouvinte fofoqueiro mandou pra gente uma fofoca do Paquetá e disse que sempre vai mandar pra gente as fofocas mais quentinhas.
Olha aí.
Que ele fica sabendo porque ele quer que os outros ouvintes passem raiva com fofocas pela metade. Obrigado, ouvinte fofoqueiro, que não vou revelar seu nome aqui. Sou que vai mandar anonimamente. Então, sempre, você que tiver outra fofoca além do Paquetá, manda pra gente aí as fofocas pela metade pros ouvintes. Duas cartinhas mais longuinhas aqui, mas na primeira do André Batista, que mandou uma, ele mandou duas, né? Mandou uma sobre um momento do Carioca que o atleta Yarlen do Botafogo ficou sendo arrastado pra fora e pra dentro do gramado no jogo contra o Fluminense.
Caralho, isso foi incrível, mano. Isso foi sensacional.
Cara, assim, isso não dá expulsão pra meia dúzia, é sacanagem, porque, mano, o jogador machuca, ele cai no gramado, aí o outro time vai e arrasta ele pra fora. Aí o Botafogo vai e arrasta ele pra dentro. Aí ele vai arrastar pra fora. É um agulho de entra e sai, maravilhoso.
Não, o bom é que, assim, na real vai um contrário, né? Ele caiu fora. Aí os botafoguenses arrastaram ele pra dentro pra tipo, pô, não vai ficar fora não, vamos fazer cera.
Aí o Fluminense foi arrasta ele pra fora de novo, cara. É muito bom. Puta que pariu. É muito
bom. E no final das contas, o goleiro tomou cartão.
É. Foi isso que aconteceu. Pois é, o goleiro do Fluminense recebeu o cartão amarelo. Segundo o André, ele mandou aqui o segundo e-mail falando que é um assunto pessoal, falando que ele é um grande fã do Peladranet, ouve desde o segundo episódio, mesmo que ele tenha parado de assistir futebol em 2016, ele continua ouvindo. E aí ele pediu conselhos, porque ele tem um projeto de podcast sobre a história de capoeira, Maidana. História da capoeira.
Olha.
E ele falou, não entendo o equipamento necessário, pensei em gravar com o Audacity, mas testei o microfone do celular e o áudio ficou bom. Você pode me dar alguma dica de programa ou de equipamento? A ideia não é ser super profissional, mas pelo menos entregar um produto com o mínimo de qualidade. Desde já agradeço. Cara, o que eu quero te dizer é o seguinte, hoje em dia tem muita ferramenta que ajuda você a melhorar seu áudio, etc. e tudo mais. Mas a dica primordial que eu te dou é, com uma captação de merda não tem edição que resolva. Então, preocupe-se em captar bem seu áudio. É isso, preocupe-se em captar ele bem. A dica que eu te daria é, investe num microfone barato e bom. Se puder ser USB, pra você economizar aí, não precisar de uma interface de áudio e tal, num XLR, acho que é a melhor coisa que você faz. Tem o HyperX SoloCast, que é o mesmo hardware do Quadcast, que é aquele microfone vermelho que todo mundo, os streamers tudo tem. Ele é o mesmo hardware dele do Cardioid e é uma excelente alternativa, relativamente barata, né? Pra você ter um microfone legal em casa. Você encontra ele aí na Kabum. Por exemplo, fiz uma pesquisa no Google e ele tá por menos de R$300, ali, R$279.
É o que eu uso aqui, inclusive, e quando minha internet colabora, é muito bom o som dele.
Exato, quando a internet ainda tá boa, o microfone dele é excelente. Mas, cara, é um microfone barato e bom, cara, de verdade. E bom, assim, o que eu digo de bom é dura pra caralho, um microfone resistente, com uma captação de áudio muito legal. Com ele, você não vai passar sufoco, não. E aí, cara, de ferramenta e programa, vai com o que você se adaptar. Tem gente que edita com Sony Vegas, tem gente que edita com Audition da Adobe, tem gente que edita com Audacity. O Doug Bezerra edita com Audacity até hoje, eu acho. Então, assim, mano, teste o programa e veja tutoriais aí, veja cursinho de YouTube, etc. Aprende o básico de editar áudio que você vai se dar bem, beleza? É captar bem e editar onde você se sentir confortável. O resto, você pega a mãe, irmão. Tamo junto. Bruno Franzini enviou um e-mail comentando os zagueiros estreantes da seleção aqui, Maidana. Ele que tá viciado no Pelada há pouco mais de 6 meses e já ouviu todos os Peladas Centenários e agora tá maratonando desde o primeiro episódio. Desculpa pelos antigos, eu tenho vergonha deles.
É, tem alguns crimes aí, mas você releva que já prescreveu. Na internet já prescreveu.
Virei fã do podcast de vocês depois de conhecer a existência do Vidani como podcaster no Vai Te Catar com o Malfátio. Já conheci essa figura dos vídeos do Retrato Cagado com Pizza Aquático e imediatamente me apaixonei pela sua energia caótica e humor peculiar. Queria poder pagar uma breja no bar com todos vocês que me fazem companhia nos meus dias solitários de imigrante, quem sabe um dia na próxima. Final da Champions tá aí, eu não sei de onde você é, se é de fora do Brasil pelo visto, mas na final da Champions sempre tem encontrinho do Pelada no bar, esse ano com certeza teremos de novo, e podemos nos encontrar pra você pagar uma cerveja com todo o prazer. Enfim, escrevi primeiro pra parabenizá-lo pelo excelente podcast, comprometimento, disciplina, que vocês entregam no episódio toda semana, fazendo a minha vida de muita gente mais alegre. Mas também queria fazer um questionamento a respeito de um comentário feito pelo Vidani em relação à convocação do Dorival Júnior no último episódio. O Vidani disse que se sente um pouco inseguro com a convocação de dois zagueiros pela primeira vez, Beraldo e Murilo, caso um deles precise jogar por algum motivo, não teria experiência suficiente na seleção. Minha pergunta é, não seriam esses amistosos as situações ideais pra dar experiência pra esses jogadores? Afinal, só se ganha experiência jogando, mas se convocar e nunca pôr pra jogar, não adianta nada, não é mesmo? Acho, inclusive, que pode ter sido a ideia do Dorival, dar minutos pra esses caras em jogos menos importantes como esses, pra nas eliminatórias já ter um time mais experimentado. Cara, foi bom você mandar esse e-mail, até, foi bom que ele mandou esse e-mail nesse programa, porque agora nós não temos dois, temos três inexperientes, né? Beraldo, Murilo e Fabrício Bruno. E acho que o meu problema com isso, cara, é que o Dorival tem poucos jogos antes da Copa América. Eu penso na Copa América como um torneio pra gente ganhar, pô.
Uhum.
Não é um torneio pra gente ir lá disputar e de teste, testar time. Não, é pra gente ganhar mesmo a Copa América. É isso que a gente tem que fazer.
Que imagina a merda também você ser eliminado na fase de grupos.
Isso, ser eliminado pro Peru.
Na Copa América, imagina a merda. Aí vai fazer o quê? Aí o Dorival pode rodar sem ter montado um time.
Isso, enfim. Meu medo é esse. A gente vai disputar a Copa América com um time aparentemente muito inexperiente. Quase nenhuma rodagem do meio pra trás, assim, da zaga e do gol e da lateral. Então, essa é a minha preocupação. Eu espero que eles me surpreendam positivamente. Eu espero muito que o... Eu acho que o, cara, o Beraldo, pelo que ele vem demonstrando, mesmo sendo inexperiente na seleção, como ele se adaptou rápido no PSG, ele pode se adaptar rápido na seleção. O Gabriel Magalhães já foi testado e, cá entre nós, não gostei do que ele demonstrou. Foi aquela marcação fofa junto com o Marquinhos lá no jogo contra o Uruguai ou a Colômbia, não lembro exatamente qual jogo foi, mas não gostei ali do Gabriel Magalhães. Acho que ele precisa se redefinir. Então, assim, eu fico preocupado pela Copa América, porque o Dorival não vai ter muito espaço pra testar esse time antes da competição. Mas é só isso, cara. Não é também uma preocupação enorme, tá? É só uma coisa que, pô, gostaria de ter uns caras mais seguros, e a gente tem opções seguras, como a gente citou no programa de hoje. O Bremer era uma opção, só pra citar um, então poderia ter chamado o próprio Thiago Silva, Maidana. É outra opção, entendeu? É loucura, mas no corte do Marquinhos pra Copa América, eu acho que ok, entendeu? O cara tá bem, tá saudável, tá saudável, tá corado, né?
Corado é ótimo.
Enfim, o querido Bruno termina aqui falando, no mais concordo com a grande maioria das coisas ditas por vocês sobre a seleção. Continue com o excelente trabalho, pois vocês são minha companhia frequente, um dos meus pontos de contato com o nosso Brasilzão. Abração, assim que possível eu começarei a colaborar no Padrim. Vem no Patreon já que facilita, irmão. Obrigado pelos momentos de riso incontrolável proporcionados tão frequentemente. Obrigado você, querido Bruno, tamo junto. Valeu pelo carinho, seja bem-vindo, você que veio depois do Vai de Catar e tá viciado há 6 meses aí, pouco mais de 6 meses. Tamo junto, meu querido. Valeu, abraço. Maidana.
Oi.
Comem trouxas no Instagram do Peladranet se a gente passar de 100 comentários no post do programa anterior, imediatamente, ele, o Peladranet 658. Passamos, Maidana?
Olha, de acordo com o desktop, passamos. Estamos com 113 comentários.
Passamos, sim. 113. Então manda bala, o programa 658 sobre o pacto entre os homens. Aliás, teve a cartinha do Cuca que a gente não comentou aqui. Eu não vou perder tempo comentando a cartinha do Cuca.
Não precisamos dar palco, né?
Mas o que eu queria falar da cartinha do Cuca só simplesmente é, acho triste que ele tenha vindo com esse pronunciamento só depois que ele foi contratado pelo Atlético, entendeu? Ah, Vini, mas nunca tá bom. Nunca tá bom. Exatamente, ele tem que fazer muito pra tá bom. Porra, é um estuprador condenado na Suíça, gente. E é isso, entendeu? Não tem que estar bom, não tem que ser fácil ele ficar em dia com esse carnê.
Recuperar o status de estrela, é isso. Não tem que ser fácil recuperar o status de estrela.
Exatamente. Então vai lá, vai dando pro primeiro comentrouxa.
Comentrouxa da Tati Oliveira, que inclusive falou aqui, né, sobre a gente ter dado espaço aqui pra falar sobre esse assunto, mas o comentrouxa dela aqui é, já faz uma semana que não sabemos a fofoca do Paquetá e já foram milhares de fofoqueiros de Olavo. Fofoca pela metade, mata fofoqueiro.
Exatamente, com prazer.
Muitos comentários reclamando disso, hein?
Muitos. Faz parte. O Paulo Vico comentou, e a punição pro Sport? Achei branda demais. Enquanto o time só perder mando de campo, o torcedor não vai sentir. Tem que ter exclusão do campeonato, rebaixamento. Algo que faça o torcedor pensar antes de fazer qualquer merda. Pelo que eu vi, inclusive, mandando o Sport, pegou tipo 8 jogos, né?
Uhum.
8 jogos como mandante, sem torcida visitante, enquanto durarem esses 8 jogos, se eu não me engano. E uma multa de 80 mil, é isso aí, é tipo isso aí. Cara, eu acho pouco também, viu?
Tá maluco, cara.
Acho pouco, até pelas ferimentos, pelo trauma que causou no Fortaleza, etc. Acho muito pouco. Eu acho que assim, podia ser só perda de mando, discordando aqui do Paulo Vico. Mas tinha que ser um ano.
É.
Entendeu? Um ano, cara. É isso, um ano sem... É isso, vocês vão disputar o brasileiro inteiro sem torcida. Ah, vai prejudicar? Vai. É isso.
Exato. E a torcida que quase matou o jogador do outro time.
Isso. E reincidência? 2 anos. É. Cumula 3 anos depois, tá ligado, mano? Não pode aceitar. Vou dar um exemplo aqui do Valência, time da Espanha, racista pra caralho lá com o Vini Júnior. Se começa a punir assim, você pode ter certeza que, primeiro, a Espanha não vai deixar de ser um país racista do dia pra noite. Mas se eles já tiverem vergonha e medo de fazer isso em público, é uma vitória nossa, como sociedade. É,
não lembra na Liberta aqui, que foi o Boca, o River, que colocou no Facebook, no Twitter, da página oficial do time. Gente, não seja racista, que lá vai preso, hein?
Posicionamento oficial do clube, né?
O posicionamento era, gente, não vamos ser racistas, porque lá é crime, lá a gente pode ir preso, hein? A gente pode... É isso que tem que acontecer, cara. A torcida tem que ficar com medo de fazer merda, porque se na regra não tem nem aí, né, pô, a regra é não pode matar, mas não tem punição, então vou matar.
Olha aí, mais um comentrouxa aí, Maidan.
Comentrouxa do Romário F. Santos, que falou: estou maratonando Peladinha desde o começo e hoje me deparei com um comentrouxa gravado de um simpático Fernando Vital no episódio 205.
Olha aí.
Muito bom ver onde começou essa longa parceria do nosso querido príncipe e o fotógrafo de capivara.
Caralho, nem sabia que tinha tido isso, Maidan.
Caralho. 205, mano.
Caralho, velho. Puta que pariu. Enfim, Felipe Artemio aqui pra confirmar, ele falou: Eric Faria foi em podcast e falou que o Diniz era um ótimo técnico pra seleção. A Globo agora tem comediantes no lugar de comentaristas. Já teve, né, o Ítalo Senna narrando a luta do Popó e do Bambam.
Nossa.
E agora o Eric Faria resolveu fazer piada. O Eric Faria essa semana também falou que o Al-Hilal seria candidatíssimo ao título do Brasileirão aqui. Você pega a lista de jogadores do Al-Hilal, você conhece 4.
Realmente é muito piadista.
E alguns deles, assim, se voltassem pro Brasil, tipo o Malcom, não sei nem se seriam titulares absolutos nos times, tá? O Malcom, por exemplo, não sei se seria, não. Eu acho que, assim, o recorde do Al-Hilal, então eu nem vou entrar nessa, puta que merda que eu fui falar essa porra, mas só pra citar que o Eric Faria, gente, na boa, assim, Eric Faria, todo respeito à sua trajetória profissional e tudo mais, mas às vezes você perde a oportunidade de ficar quieto, que é impressionante. Puta que pariu. Caraca. Pô, falar que o Diniz era um ótimo técnico pra seleção é puta que pariu.
Nossa, isso é loucura. Não é piada, é loucura.
E piadas à parte, eu queria dizer que a Lady Ellen botou o Davi 15 minutos na roda, tá? O Lady Ellenzismo é real, tá? Enfim, gente, é isso. Chegamos ao fim do Peladranet de hoje. Hashtag Licopé. Comente você também no post desse programa lá no Instagram, Peladranet também, pra gente ter passado de 100 comentários e no programa que vem poder ler como entrouxa de vocês.
Comenta o que você jogaria na água no BBB, na piscina do BBB.
Tá, lá a pergunta da semana: o que você jogaria na piscina do Big Brother? Você cagaria na piscina, Maidan? Eu cagaria.
Ah, você certamente.
Cagar na jacuzzi.
Tem um vídeo desses de um Big Brother Holanda, sei lá, né? Um clássico do YouTube.
Tem, antigaço, né? Antigaço. É isso então, gente. Fique com Deus e um beijo, um queijo. Até semana que vem pra mais um Peladranet. Valeu, galera. Alegria.
Eu jogaria o Tadeu. Muito chato. Tá muito chato.
Jogaria um dub.
Seria bom, hein?
Colaboradores!
Chegamos, meu querido amigo Testostirinhas, para aquele momento maravilhoso que hora é agora, Testosta!
E é isso aí, Vitor! Agora é hora de mandar um abraço pra galera que contribuiu com R$10 ou mais no mês passado, fevereiro de 2024.
É isso mesmo, Testosta, manda esse abraço pra galera que garantiu essa recompensa através do Patreon ou do Padrim.
Um beijo, um abraço pra Adelita Vanessa, pro Adriano Nazário Souza, Anderson Carteiro Gato, André Stabile, Arthur Murakawa, Brian Kazenhook, Bruno Burkhardt, Bruno Kelton, Caio Mendonça, Charles Miller, Sidão Oliveira, Danilo Rodrigues de Pádua, Diego de Lima dos Santos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Evandro Souza Bispo, Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Felipe Frolfi, Frederico Jafelite, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Alves Mota, Israel Peixin, Ítalo Leandro Freire de Albuquerque, Jonathan Felipe Romão, José Vieira de Menezes Neto, Josué Solano de Barros, Júlio Barros, Cauê Pescher, Leonardo dos Anjos, Leonardo Lac Manete, Letícia Robertoni, Luan Germano, Lucas Andrade, Lucas Eduardo Marciano, Lucas Romualdo, Luiz Fernando Rodrigues Libarino, Mariana Feitosa, Natália Cucharlon, Nicolas Vascoval Carcel, Pedro Lauria, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Correia da Silva, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Perrucci Macarelli, Reginaldo Antônio Pinto, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Thiago de César e Thiago Patux, Vander Alvas, Van Vitor Maeda, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Laurman Moreira, Thiago Lins, Hassan Jorge, Bruno Monteiro, Marcelo Cabral, Felipe Pastor, Maurílio Rezende, Pedro Bonifácio, Bruno Macedo, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, André Luiz Rufino, Caio Mandolese, Fernando de Araújo, Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Murilo Segato, Rafael Cedo Santos, Rafael Bubinique, Rafael Piccoli, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vinícius Lima Silva, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Daniel Moreira, Lennon Estrela, Vitor Rodrigues, Lucas Penetra, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, Felipe Artemio Schouten, Lucas o Fofo, Tatiane Oliveira Ferreira, Vinícius Cunha da Silveira e Ítalo Rossi Lucas.
É isso aí, galera. Muito obrigado pela colaboração de R$10 ou mais no Padrinho ou no Patreon no mês passado, fevereiro de 2024. Lembrando a todos que acabou o PicPay, então não dá mais pra colaborar por lá. Você que era colaborador, volte a colaborar através do Padrinho ou do Patreon. E o Padrinho tá pra acabar também, mas a gente vai resolver isso nos próximos meses. Valeu, gente. Um grande abraço. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranet. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Valeu.
Galera, mas o Testosterinha Show, Brasil! Uau! E aí, turma, beleza?
Beleza!
Beleza! O primeiro a jogar hoje é ele, Fernando Vital!
Olha!
É! O segundo a jogar hoje é ele, Vidani!
Olha!
É! É. Vamos então rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero um nome de um animal que só tenha vogal A no nome.
Beleza.
Só pode ter A.
Tá.
Vai, Maidana.
Arara.
Boa, vai, Vidani.
Garça.
Rodada dupla, vai, Maidana.
Aranha.
Vai, Vidani.
Ai, meu Deus do céu, será que vale?
O quê?
Eu quero falar o...
Fala.
Pata.
Olha.
Boa. Vai, vai, Dani.
Gata.
Boa. Vai, Vidani.
É... Macaca.
Rodada dupla. Vai, vai, Dani.
Não é possível que tenha mais um, cara.
Rodada dupla não. Rodada infinita. Já foi vai.
É isso aí. Já foi vai.
Barata.
Ah. Vai, Vidani.
Lagarta.
Vai, rodada mais uma, vai, vai, Dani.
Rata.
Ai. Vai, Vidani.
Ai, caralho.
Panda.
Nossa, caralho.
Mais uma rodada, vai, vai, Dani.
Nossa, e me quebrou completamente.
Caralho, tô sentindo no ping-pong do som aqui, pô, tô quebrando seu dedo.
Pera aí.
Mais uma olhada, vai, Vidani. Não, peraí, mais uma, vai, Vidani, sua vez.
Eu sou uma.
Anta! Olha!
Mais uma olhada, vai, vai, Dani.
Paca.
Ah, vai tomar no cu.
Vai, Vidani.
Ai, ai, ai.
Eita.
Caralho, a abelha tem medo. É... Cabra!
Olha!
Mais uma olhada, vai, vai, Dani.
Lhama.
Ah, vai tomar no cu, cara.
Boa, vai, Vidani.
Alpaca.
Ah, filha da puta, eu achei que você não tinha percebido na paca. Desgraçado. Por que se eu falasse alpaca, você ia lembrar da lhama. Droga.
Ah, é verdade.
Mais uma rodada, vai, vai, Dani.
Peraí, que tem a...
Cara, esse, olha, eu achei que ia ser bem mais curto, tá? Não dá não, pô.
Caraca, velho, peraí. Nossa, aí fodeu. Nossa, cara.
O Raul perguntou.
Tem a banana.
Errou! Vai, Vidani!
Vaca!
Caralho!
Muito bom! Olha, na moral, esse Testosterinha Show, se ele ficar de bom, fora, cara, inteiro no Pelada 700, eu vou ficar revoltado, tá? Tipo, cara, tô suado, tô nervoso aqui, eu voltei pro corner.
Cara. Tô nervoso, nossa, cara. Foi incrível.
Puta que pariu, sério.
Eu fiquei em pé.
Eu vou dizer que vocês roubaram um pouco ali quando começou pata, rata, não sei o que.
Não, nada de roubo, são animais.
Não teve.
É a fêmea.
É, ué.
E eu lembrei da gralha também.
Olha, nossa, não, você tava na vantagem aí.
É.
Eu perdi o meu momento na paca ali, eu podia ter metido a alpaca e talvez você não lembrasse da lhama, mas...
Tá vendo? É, pode ser.
A vaca te salvou.
Boa, parabéns, Vidani.
Valeu. Pardal também, tá vindo agora, hein?
Ui, é verdade.
Valeu, alegria, muito bom.
Sabiá, ah não, sabiá tem. Puta, então deixa
pra... É. Salamandra, Maidano.
Isso, gigante, cara.
Caraca, tá vindo agora, hein? Pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Eu esnobei.
É isso, então, parabéns, um beijo, queijo, até a semana que vem. Tchau, pessoal. Valeu, alegria.
Abraço. Será que ia valer uma jararaca?
Valeu!
Oh,
cascaval! sarpanta, cabra, cabra já vale mesmo. Cabra já
vale. Uma marsaga,
cacharra,
uma cagarra,
tartaraga, galfanha.
Nossa, caralho,
eu vou morrer. Tá doendo fundo na minha cabeça.
Cavala.
Cavala dava,
cavala.
Cavala.
Ai, caralho.